Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 62. Tabuleta nova, referido o que lá fica atrás, custódio confessou tudo o que perdia no título e na despesa, o mal que lhe trazia a conservação do nome da casa, a impossibilidade de já achar ou, um abismo em suma. Não sabia que buscasse. Faltava-lhe invenção e paz de espírito. Se pudesse liquidava a confeitaria. E afinal que tinha ele com política? Era um simples fabricante e vendedor de doces, estimado, afreguesado, respeitado, e principalmente respeitador da ordem pública. Mas, perguntou Aires, a república está proclamada. Eu já governo. Eu penso que já, mas diga-me, Vossa Excelência ouviu alguém acusar-me já jamais de atacar o governo?
Ninguém.
Uma natalidade. Venha em meu socorro, excelentíssimo. Ajude-me a sair deste embaraço. A tabuleta está pronta, o nome todo pintado. Confeitaria do Imperio, a tinta é viva e bonita. O pintor teima em que lhe pague o trabalho, para então fazer outro. Eu, se a obra não estivesse acabada, mudava de título, por mais que me custasse. Mas hei de perder o dinheiro que gastei. Vossa Excelência crê que, se ficar Imperio, venham quebrar-me as vidraças.
Isso sei.
É homem vivo. No nome da casa, nome de 30 anos. Ninguém a conhece de outro modo, mas pode abrir por confeitaria da República. Lembrou-me isso em que caminho, mas também me lembrou em... Se daqui a 1 ou 2 meses, houver nova reviravolta, fico no ponto em que estou hoje, e perco outra vez o dinheiro. Tem razão.
Sente-se.
Me sente-se, fume um charuto. Custúdio recusou charuto, não fumava. Aceitou a cadeira. Estava no gabinete de trabalho, em que algumas curiosidades lhe chamariam a atenção se não fosse o atordoamento do espírito. Continuou a implorar o socorro do vizinho. Zé, com a grande inteligência que Deus lhe dera, podia salvá-lo. Aires propôs-lhe um meio termo, um título que iria com ambas as hipotis, a confeitaria do governo. Tanto serve para um regime como para outro. Um digo que não, a não ser a despesa perdida. Há, porém, uma razão contra. Vossa Excelência sabe que nenhum governo deixa de ter oposição. As oposições, quando descerem a Arua, podem implicar comigo, imaginar que as desafio e quebrarem-me a tabuleta, entretanto, o que eu procuro é o respeito de todos. Aires compreendeu bem que o terror e a avareza. Certo, o vizinho não queria barulhos à porta, nem malquerenças gratuitas, nem ódios de quem quer que fosse, mas... Não afligia menos a despesa que teria de fazer de quando em quando se não achasse título definitivo, popular e imparcial. Perdendo o que tinha, já perdia a celidade, além de pôr a pintura e pagar mais dinheiro. Ninguém lhe compraria uma tabuleta condenada. Já era muito ter o nome e o título no almanaque de Limerick, onde podia Léo algum abelhudo ir com outros, puni-lo do que estava impresso desde o princípio do ano. O isso não, interrompeu Aires. O senhor não há de recolher a edição de um almanaque. E depois de alguns instantes. E olhe, dou-lhe uma ideia que pode ser aproveitada e se não achar boa, tenho outra à mão e será a última. Mas eu creio que qualquer delas serve. Deixe a tabuleta pintada como está, e à direita, na ponta, por baixo do título, mande escrever estas palavras que explicam o título. Fundada em 1860. Não foi em 1860 que abriu a casa. Foi, respondeu Custódio. Custódio refletia. Não se lhe podia ler sim nem não, atonito. A boca entreaberta, não olhava para o diplomata, nem para o chão, nem para as paredes ou móveis, mas para o ar. Como Aires insistisse, ele acordou e confessou que a ideia era boa. Realmente mantitulo e tirava-lhe o sedicioso, que crescia com o fresco da pintura. Entretanto, a outra ideia podia ser igual ou melhor, e quisera comparar as duas. A outra ideia não tem a vantagem de pôr a data à fundação da casa, tem só a de definir o título, que fica sendo o mesmo, de uma maneira alheia ao regime. Deixe-lhe estar a palavra imperio e acrescente-lhe embaixo, ao centro estas duas, que não precisam ser graúdas, das leis. Olhe, assim, concluiu Aires sentando-se à secretaria e escrevendo em uma tira de papel o que dizia.
Custódio releu, rodeia, chuno e
não lhe parecia má. Só lhe viu um defeito. Sendo as letras de baixo menores, podiam não ser lidas tanto depressa claramente com as de cima, e estas é que se meteriam pelos olhos ao que passasse. Daí a que algum político, ou porque quer inimigo pessoal, não entendesse logo. A primeira ideia, bem considerada, tinha o mesmo mal, E ainda este outro? Pareceria que o confeiteiro, marcando a data da fundação, fazia timbre em ser antigo. Quem sabe se não era pior que nada? Dudu é pior. Procuremos. Aires achou útil o nome da rua, com confeitaria do Catete, sem advertir que, havendo outra confeitaria na mesma rua, era atribuir exclusivamente a do custodio a designação local. Quando o vizinho lhe fez tal ponderação, Aires achou-a justa e gostou de ver a delicadeza de sentimentos do homem. Mas Loz logo depois descobriu que o que fez falar o custódio foi a ideia de que esse título ficava como um as duas casas. Muita gente não atinaria com o título escrito e compraria e ia na primeira que lhe ficasse à mão, de maneira que só ele faria as despesas da pintura e ainda por cima perdia a freguesia. Ao perceber isto, Aires não admirou menos a sagacidade de um homem que, em meio de tantas tribulações, contava os maus frutos de um equívoco. Disse-lhe então que o melhor seria pagar a despesa feita e não por nada, a não ser que preferisse o seu próprio nome, Confeitaria do Custódio. Muita gente certamente lhe não conhecia a casa por outra designação. O nome, o próprio nome do dono, não tinha significação ou figuração histórica, ódio nem amor, nada que chamasse a atenção dos dois regimens, e conseguintemente que pusesse em perigo os seus paspastes de Santa Clara, menos ainda a vida do proprietário e dos empregados. Por que é que não adotava esse alvitre? Gastava alguma outra coisa com oca de uma palavra por outra, custodiu em vez de império, mas as revoluções trazem sempre despesas. Sim, vou pensar, excelentíssimo. Talvez convenha esperar um ou dois dias, a verem que param as modas, disse custodiu agradecendo. Curvou-se, recuou e saiu. Aires foi à janela para ver-o atravessar a rua. Imaginou que ele levaria da casa do ministro aposentado um lustre particular que faria esquecer por instantes a crise da tabuleta. Nem tudo são despesas na vida, e a gloria das relações podia amaciar as agruras deste mundo. Não acertou desta vez. Custódio atravessou a rua, sem parar nem olhar para trás, e enfiou pela confeitaria dentro com todo o seu desespero.